Peitica,
Peitica
Podcast.
Podcast.
Oi, som. Estamos voltando com Peitica e a gente precisa falar sobre Casa de Apostas. Bem, gente, esse aqui é o Peitica, como você já pode perceber, depois do 100º programa, ao qual eu lancei há 2 semanas atrás e que na semana passada eu não consegui lançar por conta de um problema de saúde com a minha esposa aqui na minha família. Mas estamos de volta, nem com tanta saúde assim, porque vocês estão percebendo pela minha voz que ela não está 100% hoje, por uma série de acontecimentos. Mas antes disso, muito obrigado. Começamos o... veja, no meio dessa nova temporada, dessa quinta temporada, nós temos um marco aqui, né? Que é a virada do 100º programa. Estamos agora no 101º programa. Isso é meio que uma temporada dentro da temporada, e eu já te agradeço aqui por isso, por ter chegado até aqui comigo. Mas, nessa virada de temporada, dentro da temporada, eu não tô com a voz perfeita. E como eu falei, tem uma série de motivos para isso. Primeiro, tem uma palavrinha pequenininha, mas que foi tão bacana que eu compartilhei com amigos, que essa palavrinha é Titãs. Fui pro show de Titãs, curti, cantei o show inteiro, quase 2 horas e meia de show, e ainda tô curtindo os frutos desse showzaço que eu fui com alguns amigos e irmãos aí, e foi muito massa esse show. Inclusive, muito obrigado a você que pagou o meu ingresso, não tô brincando. Isso é piada interna, só 2 pessoas vão entender essa piada. Mas eu tô assim por conta do show ainda, e também por conta assim, o que é que acontece aqui na minha cidade? Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco. Eu vou sair de casa pra ir pro trabalho, aí tá chovendo. Aí eu não tenho portão automático, né? Enfim, eu desço do carro pra fechar o portão, tá chovendo, aí eu levo chuva. Aí no meio do caminho, antes de chegar no trabalho, já tá sol, aí eu desço no sol. Só que na caminhada de onde eu estaciono o carro até o escritório, o sol já virou chuva de novo, aí eu levo chuva de novo. Então, por conta desse clima que é completamente bipolar da minha cidade, eu também tô com essa voz assim, desse jeito. Mas tá tudo bem. O que importa é que começamos esse Peitica. E, sério, hoje é um assunto importante, é um assunto bacana para se discutir, para se conversar, mas eu já adianto aqui que a parada é muito séria, tá? Antes de começar, como eu sempre falo, arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter, arroba Rafa com PHA no Instagram e no Twitter, me segue para poder acompanhar os lançamentos dos episódios e nas minhas redes sociais, para acompanhar tudo aquilo que a gente está conversando, que a gente está discutindo no dia a dia, que são das minhas redes sociais que surgem a grande parte dos temas que eu abordo aqui no Peitica. Afinal, nada mais é do que uma revista semanal do que eu vivi na minha semana e aquilo que fica peiticando na minha cabeça. Então, se você está me acompanhando nas redes sociais, você meio que já vai ter ideia do que vai acontecer no Peitica na sexta-feira, tá? Tem pouquíssimas pessoas falando sobre o boom das casas de apostas no Brasil. Quer dizer, não pouquíssimas pessoas. Na verdade, eu vejo muita gente falando sobre isso. Só que eu vejo pouca gente abordando em que momento houve essa virada. Porque, assim, casas de apostas online, elas sempre existiram, né? Tem até países que isso é até bem mais comum do que aqui no Brasil. Só que essa parada chega no Brasil principalmente como um efeito claro e evidente da pandemia. Eu vejo poucas pessoas abordando isso sob essa ótica. Eu percebi que a partir da pandemia, o aumento de propaganda em torno de casas de apostas teve um boom gigantesco. E talvez este seja um dos principais efeitos negativos, além de tudo aquilo relacionado à saúde, que não seja a mental, né? Enfim, a saúde do corpo mesmo. Mas eu acho que talvez esses efeitos causados por essas casas de apostas e por esse vício impressionante nessa prática seja um dos principais efeitos da pandemia na saúde, só que mental. Para começar a falar disso, eu recorro a um artigo da BBC News Brasil escrito por algumas mulheres: Barbara Jacqueline Sahakian, Christiane Langley, Henrietta Bolden-Jones e Sam Chamberlain, provavelmente esse artigo é traduzido, né? Provavelmente essas pessoas, esses jornalistas, são de fora e foi traduzido para a BBC News Brasil. E aí, o título do artigo é o que acontece no nosso cérebro que nos faz ficar viciados em jogos de azar. Porque eu comecei a pesquisar o aumento, né, a recorrência, e porque hoje é um negócio impressionante. Eu comento isso sempre com os meus amigos mais próximos, que é assim, se a gente para assistir o Globo Esporte, por exemplo, na Globo, certo? Eu sou de Pernambuco, Globo Esporte PE. No intervalo do Globo Esporte PE, é assim, foi pro intervalo, aí um comercial, sei lá, de comida, um de casa de apostas. Aí um comercial de café, um comercial de casa de aposta diferente. Um comercial, sei lá, de supermercado, aí um outro comercial de casa de aposta. É interminável e é impressionante. E os impactos disso provavelmente vão ser devastadores e a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Esse artigo dessas jornalistas que eu acabei de citar aqui da BBC News Brasil já começa assim. Muita gente recorreu aos jogos de azar online durante a pandemia. E embora grande parte de nós seja capaz de apostar recreativamente, sem sérios impactos negativos, a pandemia levou a um aumento na dependência desse tipo de jogo. Então, essa dependência pode acarretar problemas de saúde mental, cognição e relacionamentos, além de levar à falência e à criminalidade. Isso, num país como o Brasil, que já é extremamente igual, já é extremamente violento e que as condições de vida das pessoas que estão de um lado muito desigual dessa sociedade, já leva à criminalidade, com o advento dessas casas de apostas, mais pessoas são levadas a essa marginalidade. Por quê? Gente, aposta não é renda extra. Aposta não é aquilo que você faz para garantir um extrazinho no final do mês. Aposta é aposta. Ela, apesar de... Porque o que eu percebo, muita gente se baseia no seguinte, eu entendo de futebol, certo? Eu entendo de basquete, eu entendo de vôlei, sei lá, eu entendo de qualquer coisa. Então, eu posso utilizar desse conhecimento para me garantir ali mais ou menos o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Eu já joguei recreativamente com alguns amigos em relação à NBA, que é um esporte que eu conheço muito. E a gente já brincou e tal. Eu nunca considerei isso como uma renda extra, sempre considerei isso como uma diversão. Talvez eu esteja dentro dessa parcela que o artigo cite aí de aposta recreativa. Só que eu preciso reconhecer e eu preciso deixar muito explícito que eu sou uma parte mínima dessa população. E que tem muita gente se ferrando por conta da lógica de jogo imposta por essas casas de aposta no Brasil. E como isso é extremamente lucrativo, a gente vê uma casa de aposta sendo inaugurada praticamente por dia aqui no Brasil. Todo dia tem uma bet nova sendo anunciada no jornal. No jornal não, no intervalo do jornal, no intervalo do Globo Esporte. Isso é algo que vai impactar profundamente a sociedade brasileira. Profundamente. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui em alguns artigos que eu pesquisei e que eu resolvi abordar isso no Peitica de hoje. Aí o artigo aqui da BBC continua. Diferente da dependência em álcool e drogas, em que sintomas são fisicamente perceptíveis, o vício em jogos de azar apresenta sinais menos óbvios. E a gente precisa falar claramente sobre isso. A aposta esportiva também é um jogo de azar. Porque quando você não tem um controle total daquilo que vai acontecer, é aposta. Se eu vou citar um exemplo claro da NBA. Eu sei que um jogador tem uma média de, sei lá, 15 pontos por partida, certo? Eu vou lá e digo que ele vai fazer 10 pontos por partida. Ele simplesmente entra no jogo, não está num dia bom e não faz nem 10, não faz nem 9. Então, não faz parte daquilo... não é óbvio, pode parecer óbvio. Se o cara faz 15 pontos de média, apostar 10 é uma aposta muito segura. Mas aquilo não está sob nosso controle. Logo, é um jogo de azar. E a gente precisa falar sobre isso, porque tem muita gente debatendo aposta esportiva como se fosse algo de investimento, algo de estudo, um retorno interessante, assinando feeds de pessoas que dão dicas de aposta. E eu até conheço gente que tira uma graninha, que complementa a sua renda. Mas eu conheço pessoas que tiveram seríssimos problemas psicológicos para chegar até esse controle emocional. Tá? Porque, assim como falou aqui no artigo, essa disfunção e esses sintomas de vício não são tão aparentes quanto, por exemplo, você vê uma pessoa drogada. É óbvio que aquela pessoa está passando por problemas seríssimos. Sei lá, são físicos os sintomas. Você vê aquela pessoa emagrecendo, perdendo dentes. Quando você vê uma pessoa viciada em bebida, você vê aquela pessoa inchada, retendo líquido. A aposta não, ela é silenciosa. Quem você menos espera, você olha do lado, você nem imagina, mas aquela pessoa está afundada em dívida, não consegue parar de jogar, tenta recuperar. E para se recuperar, ela faz uma aposta ainda maior porque perdeu anteriormente, e aí perde de novo. É uma cascata. E aí eu recorro também a uma matéria da Folha de São Paulo que aborda um recorte muito interessante da sociedade e muito preocupante. O título da matéria, escrita pela jornalista Renata Moura, da Folha de São Paulo, diz o seguinte: apostas esportivas chegam a jovens e médicos veem crescer busca por tratamento. Especialistas observam rejuvenescimento no perfil dos viciados na prática de apostas no Brasil, algo impulsionado pelo acesso online. E aí a gente já começa a falar um pouco, antes de entrar necessariamente nesse artigo da Renata Moura, a falar que no Brasil esse tipo de jogo é proibido, ele não é permitido. Todas essas casas de apostas que operam no Brasil, inclusive online, elas estão normalmente em paraísos fiscais, os quais a gente não pode recorrer se houver algum problema. Por exemplo, eu depositei um dinheiro lá no Pix para começar a apostar. Se por algum motivo esse Pix não chegou, você vai reclamar a quem? Você acha realmente que essas empresas têm alguma sede aqui no Brasil para você dizer, por favor, vê aí o que é que aconteceu comigo, que eu depositei um valor lá, ou eu tentei sacar um valor, que isso é muito mais recorrente do que você imagina, e esse valor não chegou na minha conta. Você vai ter que reclamar para uma empresa que, sei lá, está num paraíso fiscal na Suíça, em Curaçao, que está em, sei lá, em estados que são frouxos à fiscalização. Você não tem a quem recorrer aqui no Brasil. Isso é um problema seríssimo. Há 75 anos atrás, os jogos de cassino e de azar foram proibidos no Brasil. Ele foi proibido no ano de 1946, e essa proibição foi assinada pelo então presidente Dutra sob o argumento de que os jogos eram degradantes para os seres humanos. Hoje, a aceitação social dos jogos ainda não é das melhores na sociedade brasileira. Apesar disso, são comuns cassinos online. E existe, inclusive, um movimento de lei que defende a legalização desses jogos, a regulamentação. A primeira vez que o atual ministro da Fazenda abordou esse tema, dizendo que a gente precisa regulamentar, foi devastador o efeito na internet. Muita gente reclamando, influenciadores que ganham muito dinheiro. E aí a gente fala sobre dois aspectos, né? Sobre dois tipos. Existe a casa de apostas esportivas e existem os cassinos online. Primeiro eu estou falando sobre a casa de apostas esportivas, que elas têm um bom argumento. Assim, não é necessariamente um cassino, você não está jogando um dado e aquele dado vai decidir se você ganha ou se você perde. Tem toda uma lógica por trás, tem todo um estudo que pode ser feito, e eu até concordo com isso. Mas o efeito do não controle, que foi aquele que eu falei lá sobre o jogador da média de pontos, ele não está nas suas mãos. Logo, tem uma grande parcela de sorte ou azar quando você realiza uma aposta, mesmo apostando em algo que provavelmente dê, porque aquele jogador tem média, ou aquele jogador faz um gol, ou tem uma determinada quantidade de escanteios. Existe sempre a parcela da sorte e do azar, e é isso que é preocupante, porque mesmo você tendo esse controle, os efeitos que ganhar te causa no teu corpo, e eu falo isso quimicamente mesmo, eu acho que é a dopamina, né? Toda vez que você faz uma aposta, acerta a aposta, se sente bem por ter acertado e você começa a se sentir seguro. Você, caramba, eu levo jeito para isso. Eu vou fazer de novo uma aposta dessa que eu já fiz e que o cara que eu apostei correspondeu. Eu vou fazer apostar mais porque eu acho que isso aqui é certo. E aquilo vai te causando uma sensação boa no corpo, é químico, vai liberando as substâncias no seu cérebro. E quando você vê, está totalmente envolvido naquele esquema ali de dopamina no seu cérebro. E é isso que é a preocupação. Tá? Mesmo sendo uma bet de apostas relacionadas a esportes, ainda assim existe o efeito químico no seu cérebro. Então, ó, a Renata Moura, ela diz o seguinte, ela começa com uma aspas, né? Rapaziada, vim aqui contar de muitos casos que acontecem no mundo esportivo. Eu me tornei uma pessoa viciada, comecei a querer apostar alto, me perdi totalmente nisso. Esse é um depoimento de um jovem de 22 anos do Rio Grande do Norte, serralheiro, o nome dele é Lucas Nascimento. Ele falou essas frases nas redes sociais para dizer que iria parar de fazer apostas. O dia em que publicou o texto, em janeiro, foi o mesmo em que foi despejado com a mulher e os filhos. O dinheiro do aluguel e da comida estava indo para os jogos. Em um ano, foram R$ 72.853 entre salários e empréstimos, enquanto a sua renda mensal era cerca de R$ 2.000 por mês. Os palpites envolviam campeonatos de futebol no Brasil e na Europa. Abre aspas pra, de novo para esse jovem de 22 anos. Fui perdendo o controle, vivia nervoso, sempre tentando recuperar meu dinheiro, fiquei completamente viciado, mesmo querendo parar. Diz, escrevendo o sentimento como uma tristeza muito grande que está tentando reverter da melhor forma. Ele, a Renata Moura, escreve no seu artigo da Folha de São Paulo, não é um caso isolado. Especialistas afirmam que o vício em apostas online avança no Brasil e observam alta na busca por um tratamento. Um fator de preocupação é o alcance crescente entre jovens e adolescentes. Então, mesmo você que tem o controle, assim como eu, que vou lá de vez em quando, faço uma brincadeira junto com amigos, certamente nós estamos financiando um esquema grandioso que está regimentando cada vez mais jovens e adolescentes para esse mundo de apostas e descontrole. Isso começou a martelar muito a minha mente nesses últimos dias. Porque nós estamos perdendo uma geração inteira para a internet, para esse mundo imediatista do conteúdo rápido. E a aposta nada mais é do que mais um fator que auxilia a esse tipo de comportamento imediatista de jovens e adolescentes. E aí a Renata, que está escrevendo o artigo, traz as palavras de uma psiquiatra. O nome da psiquiatra é Carla Bica, coordenadora da Comissão de Adicções da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, diz que a exposição aos jogos já apresenta risco. Nós, abre aspas para Carla. Nós temos recebido muito mais gente do que antes. Isso está chegando nos consultórios e nas internações. É algo crescente e nesse último ano houve um boom. Essa matéria foi escrita em 2023. Ela fala sobre o ano de 2022. Em 2022, logo ali na saída da pandemia, houve um boom dessas casas de apostas, o que corrobora com a minha percepção pessoal do pós-pandemia que eu citei no início desse programa. A pandemia deu início e a percepção clínica é de que, com o período da Copa, piorou bastante. As pessoas começaram a entrar mais em apostas e isso é uma roleta russa. Tá? Então, essas casas de apostas vão arregimentando pessoas. Elas têm um controle de idade que não é nada eficiente, certo? Porque essas apostas, elas são para maiores de idade. Mas a maneira como eles fiscalizam isso é frouxa. Então, você observa meninos de qualquer idade que já veem as apostas, sei lá, na escola, enfim, na internet. Eles conseguem, sim, fazer essas apostas, mesmo não tendo idade para isso. E aí, tem aspas de uma outra pessoa aqui, que é um Hermano Tavares, que é um coordenador de um programa ambulatorial de jogo patológico. Abre aspas para ele. O paciente... E percebam o quanto é importante isso. Até 2018, tinha uma idade média de 45, 47 anos. E o jogo era principalmente o caça-níquel eletrônico. Agora estão chegando indivíduos com 20 e 25 anos. Os jogos vão desde o aviãozinho, aquele caça-níquel mesmo, tipo da Blaze, em que o usuário ganha de acordo com a altitude escolhida. A segunda divisão do Campeonato Grego de Vôlei de Praia. Isso é um absurdo. Aí eu já vou abordar outros dois temas que estão relacionados com isso também. Primeiro, o esquema de apostas revelado pelo Ministério Público, eu acho que de Goiás, e revelou um esquema gigantesco de manipulação de resultados e de elementos do jogo, né, como escanteio, cartão amarelo, enfim. Tem uma série de atletas que estão envolvidos nisso. Tem muita gente ganhando dinheiro e tem muita gente perdendo dinheiro. Tá? Então, o jogo e a aposta, mesmo sendo algo que, em relação aos esportes, tem um certo estudo por trás, ainda existe o fator sorte e azar, que é predominante nessa lógica, e também existe a relação da manipulação dos números nos jogos. Então, veja o tamanho do problema que a gente está entrando como sociedade. Jovens estão sendo levados a essa realidade completamente obscura por empresas que sequer estão no Brasil, mas que operam no Brasil. E vejam o tamanho do problema que a gente está se metendo. E um outro problema que a gente passa também em relação a essas apostas online é a questão do cassino online. Que aí é simplesmente o fator sorte ou azar. Só que não é só isso. Porque pode parecer que quando se gira uma roleta online, aquelas roletinhas, né? Tipo, tem casas de apostas como a Blaze, sei lá, e outras. A Blaze é a mais famosa. Parece que quando você gira a roletinha da Blaze, é simplesmente algo aleatório que vai dar ali. Só que tem um negócio importante. Casa de aposta define o seu lucro no início da sua operação. Existe um robô que sabe o quanto ele precisa lucrar naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano. Então, independente do que você aposta, ele sabe o quanto você vai ganhar e o quanto você vai perder. E essa foi uma experiência pessoal que eu fiz com alguns amigos. E a gente, rapaz, será que esse negócio é interessante? Tipo assim, a gente ficou sem acreditar, né? Vamos lá fazer um teste? A gente foi lá e fez um teste. Eu acho que botou R$30, alguma coisa assim. Vamos lá, começa aí, bota, pá. Aí joga o jogo do aviãozinho, aí pá, tira. Eita, deu. Uma conta nova, né? Aí pá, aqueles 30, em mais ou menos 20 minutos, ou sei lá, 25 minutos, viraram R$400. E nisso, a gente pensou, caramba, velho, a gente botou R$30 aqui e do nada esses 30 viraram 400. Peraí, pô, a gente pode transformar esses 400 em 1.000 facilmente. Bora, bora. Pá, 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 pá. Em mais 20 minutos, tinha zero na conta. Sabe por quê? Porque o algoritmo te faz acreditar que você vai vencer. Ele te dá aquele gostinho da vitória. Ele te libera a dopamina no teu cérebro. Você realmente acredita que aquela parada vai dar certo. E aí a gente fez um teste. No meio desses amigos, né, que estavam realizando esse teste, esse experimento, eu vou chamar de experimento aqui porque a gente chegou a uma conclusão muito louca. Disse, ó, a gente poderia criar um robozinho que lê os resultados, identifica um padrão, ou seja, a gente iria criar um bot para ler o bot da Blaze. E várias pessoas vendem esse serviço, tá? Não é algo inédito, não. Só que a gente construiu o nosso, entre aspas, né? E aí vamos fazer, vamos. E a gente começou a ler um padrão, tipo, dá certo, tipo assim, dá certo, dá certo, dá certo, deu errado. Aí mais duas dão certo, aí deu errado. Opa, será que aqui temos um padrão? Então vamos apostar segundo aquele padrão. É uma aposta fictícia, porque aí a gente já não começou a colocar dinheiro. A gente fez tipo um cassino virtual baseado no cassino da Blaze, onde a gente não botava dinheiro, a gente simulava como se estivesse colocando dinheiro. E aí a gente foi colocando um valor lá, e aí começou a dar o resultado e tal. E aí a gente rodou aquele bot por um dia, sei lá, dois dias. E aí aquela estratégia não dava certo. Oh, a gente botou 100 virtual, tá? Não foi dinheiro. E retornou X. Só que aí a gente botava o robô para rodar mais, aí quando via, perdia tudo, entrava no negativo. E a gente foi tentando descobrir padrão. Ó, na terça-feira esse padrão é mais provável. Ah, na quarta-feira esse outro padrão aqui é mais provável. Ah, os horários, ó, de 2 horas da tarde até 4 horas da tarde dá esse padrão aqui. Vamos botar o robô para rodar nesse padrão e tal, não sei o quê. Gente, não tem como. não tem como. Você vai perder dinheiro. A gente fez um robô para identificar padrões e mesmo esse robô que a gente colocou para rodar não conseguiu vencer o robô da Blaze. Dessas casas de aposta online. Sabe por quê? Porque ele não foi feito para fazer você ganhar dinheiro. Foi feito para você perder dinheiro. Foi feito para tirar dinheiro de você. E recentemente, eu estou gravando esse programa na quinta-feira, dia 8 do 6, acabou de ser publicado um vídeo de um carinha, se chama Daniel Penin, onde ele fez dois vídeos, né? A parte 1 e a parte 2. Ele acabou de publicar a parte 2 do vídeo. E a parte 2, ele explana, né, uma série de influenciadores que fizeram propaganda desse cassino virtual aí e tal, não sei o quê. Ele diz, inclusive, que a galera, tipo, gente como Felipe Neto, isso tudo nas palavras dele, tá? Tô me isentando de qualquer responsabilidade aqui. Segundo Daniel Penin, ele diz que supostamente Felipe Neto, Flow Podcast e uma série de outros influenciadores, eles ganhavam comissões com base na perda dos usuários que utilizavam o seu cupom de promoção. Tipo, eu fui lá e me cadastrei na Blaze através do cupom do Felipe Neto. Aí eu já estou atrelado ao Felipe Neto, né? Porque eu me cadastrei pelo cupom dele. E tudo que eu perdesse, uma parte ia para Felipe Neto. Neymar, sabe? Toda essa galera aí. Então, ele revela, esse carinha revela esse esquema, né? Porque não se consegue descobrir quem é o dono da Blaze, porque é um paraíso fiscal. No vídeo dele, ele vai fazendo um emaranhado de empresas para proteger o dono, para proteger quem realmente está por trás disso tudo. É um grande esquemão, assim, que você não... Simplesmente você não... Tipo assim, se você colocar o CNPJ de qualquer empresa na internet, você vai ver quem é o dono daquela empresa, pô. Quem é o dono dessa empresa aqui? Bota o CNPJ, ah, tá, fulano é o dono da empresa. Nessas empresas de cassino online, é sempre uma empresa que comprou outra empresa, que comprou outra empresa, que comprou outra empresa, que comprou outra empresa, e no final vai dar numa empresa, num paraíso fiscal, que o nome do cara é protegido. Aí chega num outro cara que o nome da empresa, que é outra empresa que comprou, que adquiriu a empresa de não sei aonde. É uma teia de proteção com essas pessoas que operam esses cassinos virtuais online aqui no Brasil. E detalhe, quase 100% da operação desse cassino que eu citei é no Brasil. Já foi proibido nos Estados Unidos, já foi proibido em Portugal. É um negócio absurdo. O impacto disso é tão grande que eu já vi carro de propaganda aqui na minha cidade dizendo assim, venha... Não sei o que lá da sorte, aposta em cavalo, corrida de cavalo. Qual é a cultura de corrida de cavalo que eu tenho aqui em Vitória de Santo Antônio? Acho que não tem nem cavalo que corre aqui em Vitória, a não ser os de vaquejada, né? Mas tinha um carro de som anunciando na minha cidade apostar em cavalo e que procurasse o site e tal, que eles iriam dar uma renda extra de X reais ali por mês. Os impactos disso na sociedade vão ser profundas. Assim como os da pandemia, a gente está começando a estudá-los agora, esse efeito da pandemia, que também é um efeito da pandemia, como eu falei no início do episódio, nós vamos começar a descobrir os efeitos desse boom das casas de aposta, desse boom dos cassinos online, muito mais para frente. A nossa sociedade aqui, o Brasil, porque eu estou falando mais especificamente sobre o Brasil agora, nós vamos ter que reparar a saúde mental de muitas pessoas. Isso vai ter um impacto sério no SUS, vai ter um impacto sério no aumento da criminalidade, vai ter um impacto sério nas relações familiares, vai ter um impacto nas relações conjugais. Velho, isso vai ser um negócio, um nó, um emaranhado gigantesco para a gente resolver. E, assim como eu falei também, que eu, inclusive eu já fiz, já brinquei com essas apostas esportivas aí em relação à NBA, tenha muito cuidado, porque pode até ser que você tenha o controle emocional, só que aquele seu dinheiro está ajudando a financiar empresas que lucram muito com o desequilíbrio mental de outras pessoas. A gente está ajudando a financiar isso. E eu estou me incluindo nisso. Nós estamos ajudando a financiar esse esquema, essa lógica, essa química que acontece na mente das pessoas. Você que tem esse controle emocional está ajudando a financiar empresas a tirar dinheiro de quem não tem esse controle emocional. Eu pensei muito sobre isso nesses dias. E eu acho que não é bacana. Não é bacana. Não é legal. De verdade, eu acho que, caramba, a gente precisa pensar muito nisso. Porque a gente vai sofrer para resolver essa bronca. É uma bronca séria que a gente vai resolver. A gente vai ter que resolver. E foi muito bom falar disso com vocês aqui no Peitica. Eu gosto de fazer esses programas que a gente pensa, né? E eu garanto que cada um de vocês que está ouvindo esse programa conhece alguém que está envolvido em... Eu tive casos na família, que inclusive hoje nem faz parte mais da família, casado, enfim, separou. Que o cara começou no seu emprego, tal, não sei o quê, começou a pegar dinheiro emprestado porque fazia casadinha, e aí aumentando dívida, hoje em dia ninguém sabe nem o paradeiro dele, porque o cara simplesmente teve que ir embora da cidade. Então, cuidado. Tá? Mesmo se você tiver o controle sobre isso, cuidado com como você financia essa parada. Indiretamente, né? Tá? Vamos pensar sobre isso. É importante. Eu não cheguei à conclusão se quem faz aposta de maneira controlada financia ou não, está ajudando a piorar a nossa sociedade. Eu não tenho opinião formada sobre isso. Mas eu acho que isso é um ponto que a gente precisa pensar muito, muito mesmo. Então, se você gostou desse Peitica, se você acha que tem alguém que precisa ouvir sobre esse tema, precisa refletir sobre esse tema, manda para essa pessoa. Que eu acho que vai ser de ajuda mesmo, assim. Eu não tô condenando nem culpando ninguém. Eu tô simplesmente estimulando a pensar sobre isso. Se você gostou, compartilha na sua rede social, me marca para eu poder te agradecer. E até o próximo Peitica na próxima semana, espero com a voz melhor. Um abraço, gente, até mais.